Olá, amigo, amigo ouvinte, sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do Experiência Agro Podcast. Quem vos fala é Henrique Lopes Moino, eu sou consultor em agronegócios e sócio-proprietário da Unisafe Consultoria. E hoje comigo estão meus amigos de longa data, o Carlos André Zimmer, engenheiro agrônomo e sócio-proprietário da empresa Isotec, e também o William Rafael Roesler, engenheiro agrônomo e produtor rural. E também consultor em agronegócios pela Unisafe Consultoria. Como é que vocês estão, pessoal?
E aí, queridos ouvintes, tudo bom? Tudo tranquilo? É um prazer estar aqui de novo com vocês. E vamos iniciar esse papo aí, tentar agregar um pouco de experiências e conhecimento aí para todo mundo.
Olá, ouvintes. Vamos dar início aí nesse novo podcast e ver o que sai dessa nossa conversa, esse bate-papo.
No episódio passado, pessoal, a gente falou bastante a respeito das receitas de bolo do agro, né? Esse episódio a gente tem um tema um pouco mais arrojado, né? Que seriam as estratégias para aumentar a margem financeira do projeto agropecuário. Para puxar o fio da meada nesse assunto, eu acho que é bacana a gente começar falando um pouco a respeito das estratégias de controle, as estratégias de gestão para o proprietário rural realmente saber qual é o seu custo. Né, saber realmente qual é a sua margem financeira para, a partir disso, propor medidas aí de aumento da margem financeira. O que que vocês acham aí desse assunto, pessoal?
Olha, Henrique, como a gente comentou também, conversando aí, de conhecer, né, e você falou as estratégias para conhecer sua margem financeira, conhecer os seus custos, né? Tem aquela história do produtor que agradece quando sabe que está tendo prejuízo, né? Ele fica feliz em saber que está tendo prejuízo. Mas por que que ele fica feliz? Porque até então ele não enxergava isso, ele estava achando que tinha um lucro enorme ali, que estava indo tudo bem, mas na verdade não, a atividade dele estava no negativo. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? Então, porque boa parte aí dos produtores, do que a gente vê no nosso dia a dia e na experiência que a gente tem, é que muita gente não controla, né? Faz algumas coisas. Sem ter muita noção do que aquilo vai impactar na matriz de custos dele, né? Qual a porcentagem que aquilo vai contribuir com o custo total que ele teria em uma lavoura, né? Então, isso para diversos tipos de produtos, de serviços, insumos, maquinários, né? Então, tudo que engloba a atividade.
Tem um preceito da gestão que fala, né, para a gente saber onde que a gente quer chegar, a gente tem que saber onde que a gente está nesse momento agora, né? E praticar controle dentro da fazenda aí é realmente fazer esse raio-x inicial, né?
Essa ideia de raio-x que você comentou, Henrique, eu acho que é a parte mais preponderante disso tudo. E a gente tem que começar, como é que fala, né? Começar do começo, né? Porque às vezes o produtor não tem noção de quanto que ele gasta. Ele não tem pode falar, Henrique.
Sim, Carlos, eu também enxergo isso e eu vejo que é bem comum em muitas propriedades o produtor praticar o controle de custos parcial, ou seja, ele tem um controle muito bom a respeito do que ele gastou com insumos, mas ele acaba esquecendo de computar na matriz de custo deles outras despesas, né? Como, por exemplo, despesas administrativas, seguro agrícola. Custos operacionais, né, de colheita, frete, de mecanização, mão de obra fixa, mão de obra temporária, dentre várias outras possibilidades ali dentro de uma propriedade rural, manutenção de infraestrutura, benfeitorias e aí por diante, né? E aí, a partir da hora que isso fica de lado, acaba gerando ali um custo ilusório e real, né? E uma margem, percepção de margem líquida ali da atividade ilusória, mentirosa, né?
Era mais ou menos esse ponto que eu ia chegar, que normalmente, vamos chamar o que é o custo fixo, não é muito bem isso, mas é o que é o custo que ele vê, o que, vem de notinha, normalmente o produtor tem mais ou menos a ciência disso, no final ele vai vender, ele tira e dá essa margem de lucro aparente que o Henrique citou. E assim, a gente tem que chegar num ponto de gestão, eu acho que é isso, é a palavra, que a gente vai ter que computar outros valores que chegam onde... Depreciação de maquinário, o seu solo, como é que está, a qualidade do seu solo, né? É uma coisa que dá uma diferença. Existe hoje em dia até maneiras de você calcular a perda financeira que você tem não utilizando ferramentas e estratégias para conservação de solo e água, plantio direto e afins. Então, assim, como eu falei, eu estava falando, começar do começo, às vezes, é você saber realmente quanto você está gastando e quanto você está ganhando. Até você conseguir afinar esse tipo de análise e chegar num nível de patamar desse, que aí sim você vai ter realmente como aferir qual é a sua real margem de lucro. Né?
Show de bola.
Exatamente isso que foi comentado, né? Acho que um principal ponto que a gente vê aí trazendo para a prática, né? É desse custo parcial. É um custo para a mecanização. Geralmente ele gira aí, o custo total da mecanização acaba, do que a gente vê aí, acaba girando entre 17% e 22% do custo total de uma lavoura, né? Então, mas muitas vezes o produtor considera o quê? Diesel, lubrificante e só, né? Alguma peça que repõe.
Operador.
Sim, o operador já daí entra no custo da mão de obra dele, mas está ali, ele tem que ter alguém para pilotar aquela máquina, para conduzir, né? E aí a depreciação do maquinário, né? Porque o que vai acontecer? Se você não considera a depreciação daquele maquinário, ele está desgastando, ele está perdendo valor. E aí quando chegar no fim da vida útil dele, se você não, vamos dizer assim, não fez uma reserva, né, de capital prevendo a depreciação daquele seu maquinário, como que você vai adquirir um maquinário novo ou dar uma entrada, ter uma boa parte de um valor de um maquinário novo para substituir aquele que ficou defasado ou que chegou na sua vida útil, né? Então, isso aí é uma coisa que gera uma sensação de ter uma margem maior, se eu não levo isso em consideração, mas que lá na frente, daqui 7, 8 anos, eu vou ter que ter um gasto enorme, porque eu não vou ter que tirar dinheiro de algum lugar, né, para poder investir naquele maquinário, né, trocar aquele maquinário meu, né?
Super legal, William. Realmente, mecanização tem um peso grande ali na composição de custos do produtor, né? E é um fator que deve ser considerado, sem dúvida nenhuma. Como um componente de custo, porque senão a gente acaba superestimando ali a margem final, né? Quando a gente já pegando esse fio da meada aí de componentes de custo, né? Quando a gente para pensar um pouco em insumos, né? Fertilizante, sementes, defensivos agrícolas, entre outras possibilidades de insumos, a gente sempre tem ali mais ou menos uma composição ali de 50%, 60% do custo total de produção de grãos, pelo menos, gira em torno, flutua ali, diz respeito aos insumos, né? Então, pensando aí nessas três categorias, sementes, fertilizantes e defensivos, o que a gente poderia falar um pouquinho aí, um por vez, né, de possibilidades de ou aumento da produtividade, ou economia, geração de economia e redução de custos?
A ideia é interessante quando você coloca, nesses três, vamos colocar esses três pilares aqui, que eu acho que, como o Henrique falou, giram em torno de 50-60% do custo, que é sementes, fertilizantes e defensivos. Aí, para mim, está dois fatores, ou duas, vamos dizer assim, determinações de como você pode aumentar a sua margem de lucro. Uma é investimento e a outra seria você reduzir o seu gasto, né? É a forma que você tem de aumentar a sua margem de lucro. E para mim, nessa categoria, se você pega, por exemplo, a semente depois até o William pode dar um exemplo aí, é uma coisa que você vai ter que acabar investindo, trabalhando com material de qualidade, empresas idôneas, que te gerem uma semente que vai te permitir menos falhas dentro da formação da sua cultura. Então isso seria um investimento, seria uma forma de você aumentar seu lucro. E o fertilizante, a parte fertilizante e defensivos, já seria, daria para fazer um trabalho contrário. Óbvio que a gente depende muito de flutuação de mercado, preço, dólar, tal, mas você fazendo monitoramento, tendo esses trabalhos em cima de análise de solo, análise química do solo, trabalhando essa parte da fertilidade, ou fazendo, por exemplo, um manejo integrado de pragas, o MIP, você consegue fazer uma redução da utilização, ou redução não, mas o uso racional desse tipo de insumo, que vai te possibilitar usar ele na quantia adequada e manter ou até aumentar os seus tetos produtivos.
Exatamente. Nesse sentido que o Carlos comentou, né, da semente aí, que é muito importante, né, até trazendo alguns números simples, né? Porque a semente é uma coisa que muitas vezes não adianta ir pelo mais barato, né? Tem que ser uma coisa de qualidade. Se a gente, eu não vou explicar o cálculo inteiro, mas cada um que tem uma noção aí pode tentar fazer. Se a gente fizer, considerar uma falha por metro quadrado de um pé de soja, isso aí vai impactar lá em duas, três sacas por hectare. Eu estou falando uma falha por metro quadrado, que são mais ou menos 2 metros lineares de linha de soja. Vai dar em torno de 2 a 3 sacos de soja lá na frente, lá no final, né? Pode chegar a impactar nessa quantidade, dependendo do peso, da cultivar e tudo. Então, 2 sacas de soja no preço que está hoje, que é 150, quase 160, são R$ 300 por hectare, né? Mas que fosse lá no preço de 80, 90, a gente está falando de 180, quase R$ 200 por hectare, né? Então, é um valor que não dá para desperdiçar. E muitas vezes esses 180, R$ 200 por hectare, quando a gente fala em rentabilidade, é o que vai dar a diferença lá no final, né? É o que vai compor, se a gente for fazer a porcentagem de que esses 180 a R$ 200 são, representa na sua rentabilidade, que é o líquido que vai sobrar para você, ele corresponde a uma parte muito grande, né? E pensando por hectare. Então, esse é um ponto interessante.
Muito legal, William. A respeito de sementes, realmente há uma possibilidade interessante de investimento aí, buscando aí aumento de rendimentos, né, e maior eficiência agronômica a campo. Um outro insumo que tem uma participação grande aí na composição de custos é o fertilizante, né, ou são os fertilizantes. Geralmente aí girando em torno de 15 a 25% do custo total de produção, pelo menos para a agricultura, né. Só por essa participação grande aí que eles têm no, nos custos de produção, a gente já enxerga uma grande oportunidade, né, para aumentar a margem financeira aí da atividade, né. E eu enxergo que a questão do fertilizante ele pode ser abordado tanto pelo lado do monitoramento das características químicas do solo ali, os teores nutricionais do solo, para suportar a produção aí que eu estou almejando, né? E nisso daí tem uma oportunidade de racionalização do uso de fertilizante, economizar um pouco aí no uso de fertilizante conforme existir a possibilidade, e isso gerar uma economia, um aumento da margem. Quanto também tem um outro caminho, não tão agronômico, um pouco mais voltado para a questão da administração ali do projeto, que diz respeito aos processos de cotação, aos processos de comparação de diferentes fontes, diferentes fornecedores, para buscar aquele produto ali que vai trazer a melhor relação custo-benefício para esse manejo aí de fertilização, né? Então, a respeito desses pontos aí, quais são as experiências aí, as ideias que vocês nos trazem?
Então, com relação aos fertilizantes, um exemplo que a gente pode, que eu posso dar, e que eu vi recentemente aí com essa alta que a gente teve, né, de fertilizante fosfatado e tudo mais, é da importância disso que o Henrique falou, de uma cotação, né? Depois que eu defini agronomicamente qual que vai ser a dose, quantos quilos de P2O5 eu vou estar colocando no. Para minha soja na linha de plantio, tudo mais, né? Tudo que envolve isso a partir de algum diagnóstico, né? Então, definir, eu vou ver as fontes disponíveis e cotar. Nesse processo de cotação, a gente consegue ter economias muito grandes, né? Um exemplo que eu tive que foi bem um valor assim muito interessante, uma diferença bem grande, né, até por causa de altas e tudo mais, um fornecedor conseguiu entregar o um mesmo produto com uma qualidade legal e no fim deu uma diferença de custo por hectare no fertilizante em relação ao que a gente estava tendo normalmente na média ali das cotações, o mais em conta foi R$ 500 por hectare abaixo do que a gente estava vendo. Então, esse é um caso de economia muito grande, por causa que eu fiz a cotação, que eu levantei os preços. Se eu não tivesse feito isso, não saberia dessa economia, não, às vezes não compraria desse fornecedor, e que vai impactar na rentabilidade, na margem lá no final.
É legal você trazer esse número, William, porque nos últimos anos a gente tem observado aí para a cultura da soja, particularmente, né, uma margem líquida, um retorno financeiro líquido, mais ou menos flutuando ali em torno de 700 a R$ 1.000 por hectare, por safra, né? E quando você apresenta um exemplo desse, a gente nota que aplicando esse caso específico, teria uma boa participação ali nessa rentabilidade líquida média aí que tem sido obtida pelos produtores, né?
Sim, tá certo que a gente está falando de um caso assim que é uma exceção, né? Esses R$ 500 é uma exceção por causa de mercado e tudo mais. Mas eu digo assim que para se ter economia de 200, R$ 300 por hectare somente fazendo uma cotação, não é difícil.
Sim, se a gente pegar. Por um exemplo, o caso do cloreto de potássio, né? Numa cotação atual aí mais recente de mais ou menos R$ 2.300 a tonelada, se eu conseguir racionalizar, por um exemplo, 50 quilos por hectare, eu já estou falando de uma economia de R$ 115 por hectare, né?
E aí, entrando, aproveitando isso que você falou do cloreto de potássio, é uma coisa que é praticamente 70% das análises que a gente de solo que a gente vê por aí tem um excesso de cloreto de potássio, ou já tem isso no elemento potássio, né? Ou já tem isso em teores altos que você pode economizar muito em uma adubação, né? Em alguns casos, até mesmo reduzir. Tem locais aí que a gente já viu que tem potássio sobrando, que dá para tirar 3 safras de soja, produzindo bem, sem colocar esse nutriente, que ainda vai se ter um teor legal. Então, tudo são economias a partir de diagnósticos. Eu tive um diagnóstico, eu levantei esses dados para poder embasar essa tomada de decisão. Vou fazer tal dose, não vou fazer porque está sobrando, porque não tem necessidade.
Ô Carlo, ainda tratando aí do assunto fertilizantes, né? Mas já partindo um pouco aí para essa seara de inoculantes e produtos biológicos, né? Essas linhas de produtos biológicos que têm evoluído muito recentemente. Hoje em dia a gente já tem muitas opções nessa linha, né? Passando ali desde inoculantes para promover a fixação biológica de nitrogênio, até fungos micorrízicos arbusculares, bactérias solubilizadoras de fósforo, como as pseudomonas, os bacilos, né? Pensando nessa gama de produtos e nesse desenvolvimento tecnológico que tem crescido cada vez mais ano a ano, que oportunidades você vê em relação à questão da fertilização?
A tecnologia do inoculante, né, da utilização de inoculantes na parte da agricultura, eu gosto de falar que ela é muito democrática. Até uma frase do meu orientador do mestrado, o Dr. Marco Antônio, da Embrapa. Mas é uma coisa muito democrática, ela é muito barata e as respostas produtivas são muito satisfatórias. E hoje em dia existe um portfólio enorme dentro do mercado, não só na parte de fertilização, mas para controle de doenças, de um leque, um portfólio enorme de micro-organismos, que vão desde solubilizadores de fósforo, fixadores de nitrogênio, que agem na micro-organismos que agem também na indução de produção de fito-hormônio, melhorando o desenvolvimento da planta. Então, assim, hoje em dia você já encontra muitas empresas que trabalham isso no mercado, e o custo de aplicação dessas tecnologias é muito, muito, muito barato. Não tem como se fazer nenhuma comparação relativa no que custa realmente uma tonelada de fertilizante, no que você vai utilizar esse tipo de tecnologia. E que, na verdade, a gente utiliza, em algumas situações ela pode substituir a adubação, mas uma parte importante que era um complemento muito grande, né? O exemplo que o Henrique falou das bactérias solubilizadoras de fósforo, são bem interessantes, que ela vai potencializar, ela vai pegar fósforo que está indisponível do solo e conseguir tornar ele disponível para a planta. Então, é uma tecnologia que já é vigente e muito importante. Isso, se a gente for colocar na ponta do lápis, é o que faz a diferença dentro da rentabilidade. É você diminuir o seu custo, conseguir colocar uma tecnologia mais barata, que é uma tecnologia moderna, e aumentar essa nossa margem de lucro.
Pois é, né? Pensando num exemplo prático em que eu consiga aplicar um produto, uma bactéria solubilizadora de fósforo, aumentar a minha eficiência aí na disponibilização de fósforo para a lavoura e gerar uma economia de 50 quilos por hectare de MAP, por exemplo, pensando em fertilização de milho, a um MAP custando R$ 4.000 a tonelada, qualquer 50 quilos por hectare de economia, eu já estou gerando uma economia financeira de R$ 200 por hectare e, consequentemente, aí agregando bastante aí no aumento da margem, né? É claro que esse é um exemplo bem genérico aí, sem receita de bolo quanto a isso, né? Mas que, dependendo das condições ali do solo, do projeto, é um exemplo plausível, né?
E eu gosto de falar até que a introdução da utilização dessas tecnologias de inoculante, na verdade, ela está muito mais relacionada ao manejo, ao trabalho, ao trato, do que um investimento financeiro. Tá entendendo? Eu vou dar mais um exemplo. A gente está falando da parte de fertilização. O sistema, as integrações de sistemas e a utilização das adubações em sistemas integrados, elas geram uma resposta muito positiva e você tem um aproveitamento muito melhor de fertilizante. Isso é uma coisa que é o exemplo de você adubar a pastagem, ou adubar a lavoura para utilizar na pastagem, ou adubar a pastagem para utilizar na lavoura, está tendo resultados excelentes, de potenciais muito altos produtivos, tanto para os dois setores, tanto para a pecuária como para a agricultura. E é uma ferramenta que você está. Vamos dizer assim, você está tendo investimento financeiro na compra do fertilizante, mas o aproveitamento dele, de acordo com o seu manejo, está sendo muito melhor. Resumindo o que eu estou querendo falar, às vezes você utiliza a agricultura para melhorar a pecuária dentro da fertilização, ou a pecuária para melhorar a agricultura dentro dessa utilização de sistemas integrados.
E no meio disso, né, Carlos, uma cultura, um sistema de produção ajudando o outro, quem está fazendo essa ponte aí é toda a biologia de solo, né? Que tem, tá vindo à tona aí, o pessoal está começando a se preocupar mais com a biologia de solo, porque se a gente for ver, são os micro-organismos que tem, principalmente no solo, que estão fazendo essa ponte, essa ciclagem aí. trazendo esses benefícios, né? E que, como a gente já está sempre falando, impacta na rentabilidade, porque são coisas de baixo custo, é somente manejo nesse caso, né? É uma questão de manejo, de adoção dessa medida, dessa rotação, dessa complementação dos sistemas para poder obter esses benefícios, né? E, em nosso favor e refletir na rentabilidade da nossa lavoura, do nosso cultivo.
Super legal, William. Uma outra categoria que a gente mencionou, né, diz respeito ali a defensivos agrícolas, a gente passa aí desde herbicidas, inseticidas, fungicidas, eles costumam ter uma participação grande também, vai flutuar ali entre 15% a 25% do custo total de produção. E eu acredito que a oportunidade de aumento de rentabilidade, de geração de economia, com o MIP e MID, né? Tem até o exemplo do Laércio Dallavecchia, né, que produziu muito bem numa área dele lá em Mangueirinha, 118 sacos por hectare, sem nenhuma entrada, nenhuma pulverização de inseticida, por um exemplo, né? Então, isso prova que é possível produzir bem racionalizando defensivos, né?
Sim, isso é um ponto, né, que a gente vai de conta com tudo que a gente está falando, de conhecer primeiro, né, de diagnosticar para poder saber onde que pode melhorar. Se eu não faço um manejo integrado de pragas, por exemplo, monitoro a população das minhas pragas, né, de percevejo, de lagarta, do que seja, de broca da cana, de qualquer coisa. E isso hoje, se tem os níveis de controle, quanto que eu posso ter, qual tem que ser a minha média das amostragens e tudo mais, isso para embasar minha decisão de aplicar ou não aplicar alguma coisa, muitas vezes se eu estou fazendo, eu posso estar fazendo a mais, posso estar fazendo muitas aplicações e gastando aí 60, R$ 70 por hectare, que está girando aí uma aplicação de inseticida, por exemplo. Ou então, se eu não estou deixando de fazer, eu estou perdendo para as pragas, né? Também pode acontecer nesse sentido, né? Muitas vezes a gente acaba vendo mais o pessoal pecando pelo excesso, né? Como ele não monitora, não mede nada, não tem nenhum parâmetro, ele acaba fazendo meio que, né, viu um inseto lá, já está aplicando. Então, vai meio no medo, né? E isso vai impactando na margem dele, porque ele está gastando a mais.
E é legal a gente fazer uma linkagem do episódio que a gente estava falando sobre receita agronômica, entra muito uma parte dessa, né? Que às vezes, muito dessas aplicações que são feitas de defensivo, fungicida, inseticida, elas são feitas de acordo com uma pré-venda já feita antes. Você não sabe. Compra três aplicações de fungicida, você não sabe como vão ser os critérios climáticos daquele ano, você não sabe como é que vai ser a disponibilidade, como é que é, a quantidade de inóculo que vai ter, por exemplo, uma ferrugem. Então, assim, às vezes a gente fica um pouco engessado, e a gente, que eu digo, é o produtor rural e o pessoal que está nessa área, muito engessado em cima de pré-venda, de venda de pacote. Isso aí, o William acabou de fazer uma conta que o cara teve R$ 100 de lucro não, que ele deixou de gastar em adubação e uma adubação a mais, às vezes, que ele vai ter que fazer em cima de um fungicida, um inseticida desse, acabou, comeu essa margem de lucro dele. Então, assim, reforçando e batendo o que a gente está falando até agora. A ideia é você ter monitoramento de tudo, é análise de dados para você conseguir tomar vai ter uma tomada de decisão adequada, né?
Sim, no fim é juntar os 100 dali, com 50 daqui, ou eu tive que investir mais nisso aqui, mas vai me dar retorno. Se estava tendo inseto em excesso e eu vou ter que aplicar, eu vou estar aplicando com certeza de um retorno no investimento, e isso aí vai me compondo a minha rentabilidade lá no final, o que vai sobrar, né, de lucro para o produtor no final daquele cultivo.
No final das contas, aquela máxima de que grão em grão que a galinha enche o papo é uma grande verdade, né? Pequenas em pequenas ações, economias geradas ali que o produtor consegue aumentar a margem financeira da atividade dele, né? A gente comentou bastante a respeito de ferramentas de diagnose, né? Desde aí de diagnósticos voltados aí à questão do solo, à química do solo, monitoramento nutricional, tanto do solo quanto das lavouras, das plantas, né? Mas pensando em diagnose, a gente pode falar aí de diversas possibilidades de acompanhamento aí de assistência técnica, né? Que podem ajudar em várias áreas diferentes ali dentro do projeto agropecuário, né? Então, hoje em dia tem uma série de empresas que prestam serviço de consultoria em agricultura de precisão, por um exemplo, pode ajudar nessa questão do uso racional de fertilizantes. A gente tem empresas aí que acompanham o produtor aí no monitoramento de pragas, de doenças aí também para ajudar a tomada de decisão quanto ao uso de defensivos, até assistência técnica em áreas bem específicas, né, como por exemplo irrigação, no qual uma propriedade tem, por exemplo, um pivô central, consegue ter um acompanhamento e aí a indicação técnica aí por parte da assistência, de em qual momento implementar a irrigação para ter a melhor resposta possível, como gerar economia energia elétrica e aí por diante, né? Então essa questão aí, ela dá para ser atacada de várias maneiras, várias perspectivas diferentes, né?
Sim, Henrique, é exatamente isso. O que você falou são os diversos fatores, né? Então, até me vem aqui à cabeça, né? A gente fala manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, né? É um termo que poderia surgir aí no futuro, seria um manejo integrado da rentabilidade do produtor, né? O que que ele usa para quais os diagnósticos que ele usa para manejar a rentabilidade dele, como é a gestão dele, né? E até isso que o Henrique falou, de que tudo compõe, tem que melhorar, tem uma frase que diz que tudo que se mede pode ser melhorado. Se eu não medir, como é que eu vou melhorar, né? E aí vem outra frase que diz também que não tem vento favorável para quem não sabe onde que quer ir, né? Então, tudo depende de um diagnóstico, de ter dados em mãos.
Até um ponto que você me lembrou com o seu comentário, William, diz respeito à questão da agricultura de precisão, né? Então, ela é muito usada como uma ferramenta de gestão do manejo ali da fertilidade de solos, né? No nosso mercado, mas por conceito, a agricultura de precisão, ela é uma ferramenta de gestão de dados para a agricultura, né? Então, basicamente, qualquer dado que a gente consiga quantificar, que a gente consiga mensurar dentro de uma propriedade rural, a gente pode trabalhar ele dentro da agricultura de precisão. E é isso daí passa, desde custo de produção, a rentabilidade líquida da atividade, do projeto, tudo isso pode ser trabalhado dentro da agricultura de precisão. E até uma sugestão que eu deixo para alguns produtores que possam se interessar aí nessa questão de gestão, é realmente procurar aí ferramentas, procurar aí empresas, softwares de agricultura de precisão que possam apoiá-los aí na gestão de dados, além da questão da fertilidade de solo somente, né?
Até é pertinente falar, Henrique, que a ideia, às vezes, o produtor ou o gestor, o dono da propriedade, é procurar fazer cursos, né? Se preparar. Eu tenho como exemplo pessoal o meu irmão, que trabalha no Senar, no Mato Grosso do Sul, e um dos focos muito grandes do Senar, que é uma empresa que trabalha com a parte de extensão, é daqui para frente trabalhar na parte de gestão de negócios dentro da propriedade. É colocar na cabeça do produtor que ele vai ter que ter planilhinha para tudo que a gente está falando, desde no caso lá da compra de arame para cerca até o custo de vacina para o boi. E é interessante você se preparar para isso. E até gera mais um fator, que é a ideia de capacitar o pessoal do campo, né? É você tentar preparar melhor as pessoas, que é um investimento que você faz, que você melhora, você pode ter um aumento na sua margem de lucro.
Com certeza, Carlos. Instrução e conhecimento nunca é demais, né?
Muito pelo contrário. Conhecimento aí sempre é muito agregador em qualquer tipo de negócio. E isso, o que você falou, até me remeteu à minha formação na graduação em agronomia, que infelizmente não tive nenhuma disciplina que pôde me instruir, aprofundar aí a respeito de economia rural e gestão aí de projetos agropecuários, né? William, conforme a gente vai chegando mais próximo aí do fim do nosso episódio, gostaria de saber se você poderia fazer um apanhado de um pouco de tudo que a gente trocou ideia, discutiu hoje aí ao longo do episódio.
Então, a ideia central desse nosso podcast sobre a rentabilidade, né, é mostrar que o produtor atualmente, daqui para frente, né, tem que começar a pensar nisso, se não está pensando que já está na hora também de começar, é que ele vai ter que encontrar maneiras de fazer esse diagnóstico. Se esses diagnósticos que a gente, todos esses que a gente falou, né, de monitorar, analisar, levantar os dados da sua fazenda, procurar pessoas que ajudem ele a levantar esses dados, a organizar esses dados, porque como a gente vê, as margens das financeiras das atividades agropecuárias estão cada vez menores, né? E no nosso país acaba sendo isso mais acentuado ainda, né? Então, somente com esse levantamento de dados e essas análises, diagnósticos, que vai ser possível embasar a tomada de decisão dele, de que onde eu estou gastando muito e que não deveria estar gastando, onde eu estou gastando pouco e deveria estar investindo mais, o que que vai me dar mais retorno, o que que agronomicamente, daí analisando todo o sistema, eu vou ter mais retorno na minha atividade financeira se eu investir, se eu colocar dinheiro ou se somente mudar o meu manejo.
Muito legal, William. Pô, com essa conclusão, gostaria de agradecer aí a presença de você. Obrigado, Carlos.
Opa, sempre às ordens.
Sempre às ordens aí, Henrique. Obrigado pelo convite aí na participação.
Eu gostaria também de agradecer a presença aí dos nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa conversa, troca de ideias nesse episódio. Assim como gostaria já de convidá-los a ouvir o episódio 3 da nossa série de podcast, em que conversaremos sobre a rentabilidade da safra de inverno, do safrinha, realmente compensa o seu risco. É um tema que tem tudo a ver com o que a gente discutiu hoje e diz muito respeito à margem final, à margem financeira final aí que o produtor acaba tendo ali no balanço anual entre safra e safrinha, né? Caso vocês tenham gostado desse nosso episódio, por favor, curtam, compartilhem aí com amigos, colegas, isso nos motiva muito a continuar gravando. Desejo um grande abraço a todos e se cuidem.